Atos 20, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Essa passagem fala de Paulo quando ele estava saindo da Ásia, especificamente aqui em Éfeso. E interessante de a gente ver aqui alguns aspectos que ele trata, que a gente pode aplicar para nós pessoalmente, né, na vida individual nossa também. Primeira coisa é, no versículo 27, ele fala: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo era um vaso escolhido, eleito por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, e Deus usou ele para trazer toda a revelação da igreja. E Paulo assim cumpriu o seu ministério, e fala que ele anunciou todo o conselho de Deus. E é importante para nós, né, nós nos aplicarmos a entendermos os conselhos de Deus para a nossa época, para a nossa dispensação, para esse tempo em que nós vivemos. Nós devemos buscar entender tudo isso que Deus trouxe na revelação, nas cartas do Novo Testamento, na dispensação da graça, a igreja, o local de reunião, a vinda do Senhor. É muito importante para nós entendermos esses conselhos, buscarmos esses conselhos, não deixarmos, né, para amanhã, como fala uma passagem, se eu não me engano, é Salmos ou Provérbios, do preguiçoso, né, que fala que um dia ele fica dormindo, outro dia e a vinha dele toda se perde, né, os matos toma conta e ele perde toda a vinha dele. Nós estamos aqui nesse mundo para a glória de Deus, e o Senhor tem nos chamado, e esse conselho de Deus é importante para que a gente não caia também. Aqui nessa, quando Paulo sai da Ásia, havia essa preocupação, porque enquanto ele estava ali, ele ajudava os irmãos, ministrando, ele estava pessoalmente, mas quando ele está saindo, a preocupação dele é de que esses de que os irmãos permanecessem nessa verdade. E o versículo 32 fala: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Embora Paulo fosse o apóstolo escolhido para isso, com poder, todo o poder de Paulo, ele vinha de Deus, diretamente de Deus, e ele encomendava os irmãos aqui a Deus e a palavra da sua graça. E isso é o que permanece para nós até hoje. Nós estamos conectados direto a Deus, não precisamos de alguma pessoa, algum homem, para estar entre nós e Deus. Nós estamos em contato com Deus vivo e verdadeiro, e com a sua palavra nas nossas mãos. Paulo escreve para Timóteo, se o Lemão deve lembrar um tal versículo, eu procurei e não achei, que maneja bem. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É que conhece a palavra. E ali em Atos nós estamos lendo que Paulo ensinou todos os conselhos de Deus. E quão importante é para nós sabermos manejar a palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus. Que nos fala de um culto racional, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não é algo que nós fazemos sem entendimento, né? Nós adoramos o Senhor, sabemos. Podemos voltar em Atos, versículo 28, fala: olhai por vós e por bem, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui nos fala, nós podemos pensar coletivamente, somos chamados pelo Senhor. Fala coletivamente, e nós vemos o próprio Senhor, quando Saulo perseguia a igreja, o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor está identificado com a sua igreja. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então nos fala desse aspecto importante, de rebanho, do qual nós fazemos parte. Falando que apacentades a igreja de Deus. Entre nós deve haver esse espírito de apacentar entre nós. Muitas vezes nós temos problemas, não só na Assembleia, nos nossos lares, e muitos no nosso trabalho. E todos nós temos, ninguém é diferente aqui, mas o nosso espírito deve ser de apacentar, principalmente entre nós. Esse deve ser o espírito. Nós somos responsáveis uns pelos outros a nos estimularmos ao amor e às boas obras, e que a gente não perca esse sentido, né? Pedro, quando o Senhor ressuscitou e apareceu para Pedro, ele perguntou: Pedro, amas-me? Ele disse: eu te amo, Senhor. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Depois ele fala de novo: alimenta os meus cordeiros, acho. E depois de novo: apacenta as minhas ovelhas. Então, quão importante é para o Senhor que nós estejamos cuidando uns dos outros. E muitas vezes na nossa carne nós acabamos destruindo a obra do Senhor, né? Fazendo aquilo que não é do Senhor, porque é a nossa justiça. Nós achamos, eu tenho razão, errado é ele. Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós devemos sofrer o dano. O Senhor deu a sua vida por nós. E nós, como aquele mordomo que foi perdoado de uma grande dívida, depois por uma dívida muito menor ele queria, não perdoou outro. Depois nós temos no versículo 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Não podemos esquecer que estamos num mundo caído e que Satanás ainda opera, e principalmente na Assembleia ele busca fazer tropeço para nós. Então nós devemos sempre ter isso nas nossas mentes, que Satanás está rodeando a cada um de nós para ver quem ele possa tragar. Mas nós não devemos temer Satanás, devemos resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Isso é uma coisa que esquecemos também com muita facilidade, que Satanás está atrapalhando a obra do Senhor. A ruína que nós vemos hoje é obra de Satanás. E que o Senhor nos guarde disso, né? De tanto estarmos na ruína, como também fazermos parte dessa obra, sermos instrumentos de Satanás. Que o Senhor nos guarde para que a gente possa andar para fazer a obra do Senhor. Tem mais, versículo 35: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso nós podemos aprender só com o Senhor. Ele foi aquele que se deu completamente. Ele vendeu tudo quanto tinha para comprar a sua igreja. Ele se deu a si mesmo em preço de resgate. E nós devemos andar nesse princípio de querer dar aos outros e não sempre querer receber dos outros. Estar pronto para que o Senhor nos encha, para que a gente possa compartilhar com os outros, com os nossos irmãos. E no final, versículo 36: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Esse é um privilégio tremendo que nós temos, de poder orar a Deus, de nos colocarmos em oração e abrir nossos corações para o Senhor, como fala Colossenses, se não me engano: todas as vossas orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. A oração é quando nós nos colocamos intimamente, vamos dizer assim, né, diante de Deus, confessando nossos pecados, pedindo auxílio para o Senhor, colocando os nossos temores, as nossas ansiedades, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, consola os nossos corações. Nós não entendemos como isso acontece, né, como fala. Mas fala que nossos corações são consolados com a paz de Deus. E muito, falo de mim mesmo, muito pouco a gente, eu pelo menos, né, vou falar de mim, muito pouco uso da oração. mas que o Senhor possa também nos dar um coração pronto para orarmos, para adorarmos o Senhor, como nós temos falado. É um privilégio individual, nós não precisamos de nada para nos colocar diante do Senhor, para orarmos, para adorarmos o Senhor. Nós temos esse canal aberto diariamente, né, o dia inteiro, 24 horas por dia. E às vezes a gente não consegue tirar 10 minutos que seja, 20 minutos, meia hora, uma hora para orar. E isso muitas vezes é a causa de nós estarmos enfraquecidos, porque não colocamos as nossas ansiedades e as nossas necessidades do Senhor, diante do Senhor. Vamos dar graças?